Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 7. O foco central do cumprimento da principal promessa do Evangelho. No capítulo anterior, destacamos que já desde os primeiros dias em que o ser humano foi criado, Deus fez uma promessa singular de enviar o seu Filho como Salvador ao mundo. Promessa que o Senhor fez a partir de si mesmo e a qual Deus já cumpriu independentemente de as pessoas darem crédito ou reconhecerem o que Ele fez por elas, aspecto abordado mais especificamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. O cumprimento dessa promessa singular veio a tornar-se a promessa pela qual as demais promessas do Evangelho de Deus tornam-se disponíveis, havendo ainda o aspecto de que o recebimento do que foi prometido nestas demais promessas também está condicionado à aceitação, pela fé, da promessa central já cumprida pelo Senhor. Entretanto, o recebimento de Cristo Jesus como a principal promessa de todos os tempos não é o fim do processo, mas é o início de um novo tempo para aqueles que creem nele e o recebem como Senhor em seus corações. Conforme também já mencionamos anteriormente, o reconhecimento do cumprimento da principal promessa feita por Deus aos seres humanos e o recebimento daquilo que o cumprimento desta promessa torna disponível às pessoas inaugura um novo tempo em que muitas outras promessas de Deus podem ser alcançadas por aquele que reconhece e recebe a mais proeminente dádiva celestial. Depois que Cristo, pela fé em Deus, é recebido no coração de uma pessoa como o cumprimento da promessa central feita por Deus durante muitas gerações, as promessas que de antemão foram anunciadas e que seguiriam a vinda de Cristo também passam a estar disponíveis, no tempo apropriado, àquele que crê em Cristo como a sua provisão de eterna justificação. Depois que o Evangelho da Promessa nos revela que a promessa central foi cumprida, ele também nos revela que as demais promessas realizadas por Deus durante séculos ganharam a liberação de serem alcançadas através de Cristo Jesus, pois junto com a promessa de ressurreição de Cristo, o Evangelho da Promessa nos informa que Deus anunciou ainda outra promessa, a saber, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Um aspecto muito significativo relacionado ao fato de Deus também ter anunciado de antemão as promessas que seguiriam ao cumprimento da crucificação e ressurreição de Cristo, é que as promessas declaradas antes da vinda de Cristo em carne ao mundo definem previamente quais são os aspectos que Deus prometeu disponibilizar a partir da revelação de Cristo ou o que pode ser esperado a partir do momento em que o Senhor fez toda a obra de provisão para a salvação dos seres humanos. O conhecimento das promessas que passaram a estar disponíveis a partir da revelação de Cristo ao mundo pode ter um papel crucial para que as pessoas não criem ou não depositem expectativas em aspectos que Deus não prometeu cumprir em relação às suas vidas. Ao não seguirem as instruções do Evangelho da Promessa, as pessoas, ao longo da história, têm procurado agregar as mais diversas imaginações e desejos às promessas originalmente proferidas pelo Senhor. Quando Cristo veio ao mundo como o Filho do Homem, muitos pensavam que Cristo estava vindo para ser o seu novo rei nos reinos terrenos ou tinham a expectativa de que Cristo viera para estabelecer a ordem nas diversas confusões sociais em que as pessoas se colocaram durante os séculos. Entretanto, a expressiva maioria deles não pensava que Cristo viera para reconciliar as pessoas com o Criador de suas vidas. Apesar de Deus ter prometido a vinda de Cristo para remir e resgatar as pessoas debaixo da escravidão que se encontravam por causa das suas ofensas, pecados e iniquidades, as pessoas criaram as mais variadas expectativas de que o Messias viria principalmente para livrá-las de suas condições socialmente desfavoráveis, e cujas esperanças raramente contemplavam a necessidade da purificação dos seus próprios corações. A busca por lideranças humanas e pelas coisas de Deus, sem querer de fato um relacionamento vivo e pessoal com Deus, era algo que as pessoas já faziam por séculos, conforme pode ser visto no capítulo 9 de Neemias, mas que nunca trouxe uma solução para aquilo que de fato necessitavam. Assim, quando as pessoas viram que o Senhor Jesus Cristo não veio destronar reis naturais ou disputar reinos da terra, pois não era isto que faria com que as pessoas voltassem a Deus por entendimento e por livre vontade, elas ficaram admiradas e rejeitaram aquele que por tanto tempo aguardavam. Quando as pessoas pensavam que Deus viria para ajudá-las por meio do cumprimento da promessa central de todos os séculos, elas não cogitavam que o auxílio de Deus viria primeiro para mudá-las interiormente, e não somente socialmente e exteriormente. O peso de culpa e as iniquidades que separavam as pessoas de uma possibilidade de comunhão com Deus precisavam ser removidos do coração de cada pessoa para que cada uma delas pudesse voltar a se relacionar em liberdade com o Pai Celestial. O peso da condenação e inclusive aqueles pecados de um grau já mais avançado, instituído e que as pessoas já se acostumaram a ver como não sendo um pecado, precisavam de uma solução para serem tirados do coração das pessoas antes mesmo das mudanças sociais externas. Enquanto as pessoas aguardavam que Deus agisse em favor delas, Deus havia feito a promessa de atuar primeiro nelas. Enquanto as pessoas aguardavam que Deus viesse somente para agir em prol delas, Deus fizera a promessa de remover primeiro aquilo que se interpunha no coração de cada indivíduo contra a atuação do Senhor em seu favor, conforme é exposto em várias palavras declaradas por séculos pelos profetas do Senhor e exemplificado por alguns textos abaixo. Isaías 59, 1-16. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo, e não o há, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ezequiel 11, 19 até 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Se todas as promessas de Deus pudessem se cumprir sobre as pessoas sem também englobar uma mudança em seus corações, o Senhor estaria endossando e concordando com a escolha das pessoas de se sujeitarem a uma vida de pecado ou de iniquidades. Uma prioritária mudança social e governamental, como era esperada por muitos, poderia trazer alguns alívios externos ou temporários sobre as pessoas. Entretanto, isto não iria remover a dívida delas com o pecado e com a morte. Não iria prover perdão e paz no coração. Não iria assegurar que a velha natureza interior pudesse ser considerada como morta em Cristo para que o viver e o andar segundo a vontade de Deus, o novo homem interior ou a novidade de vida no Senhor pudessem se revelados e estabelecidos. Enquanto muitas as pessoas procuravam somente o alívio externo e temporário, o Evangelho do Senhor, conforme também lhes havia sido prometido anteriormente, estava-lhes oferecendo, acima de tudo, a restauração e o refrigério permanente no interior do coração. Enquanto muitos esperavam por mais direitos e poder no presente mundo, o Evangelho do Senhor estava-lhes oferecendo, primeiramente, a paz interior que somente Deus pode conceder àqueles que por Ele foram criados. Enquanto muitos esperavam por um rei que concedesse melhores condições sociais, o Senhor, através da promessa que estava se cumprindo em Cristo, estava lhes oferecendo a paz celestial que somente pode ser alcançada pela reconciliação com Deus e pelo recebimento no coração da salvação eterna e da condição de filho e herdeiro do Pai Celestial que está acima de toda a criação. O Evangelho da Promessa, que é também o Evangelho do Criador, de Cristo, da justiça de Deus, da salvação, da paz, do poder e da graça de Deus, tem sido apresentado aos seres humanos para lhes oferecer novidade de vida, mas também para tornar claro onde esta vida se encontra. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gálatas 4, 4 até 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. A promessa da vinda do Senhor Jesus como o Redentor, Salvador, Messias ou Cristo enviado por Deus, antes de qualquer outro aspecto, estava associada de forma imutável ao ponto de que Cristo viria como o mediador da nova aliança entre Deus e aqueles que nele crescem. E isto, para que cada indivíduo pudesse vir a ser estabelecido na justiça de Deus a fim de que, primeiramente, também pudesse ter comunhão eterna com o Senhor mediante a fé. Isaías 42, 1 até 9. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e, antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. 2 Coríntios 5, 18 até 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi prometido e depois enviado por Deus para ser o mediador da parte dele para manifestar o amor do Pai Celestial e chamar as pessoas de volta à comunhão com ele. Entretanto, Cristo também veio para fundamentar e estabelecer a comunhão dos seres humanos com Deus. O Senhor Jesus Cristo veio revelar e tornar disponível uma conexão com Deus que não precisa de templos feitos por mãos humanas, sacerdotes humanos, imagens, sistemas de rituais, leis ou sacrifícios, e nem de uma enormidade de cerimônias de purificação do corpo e de utensílios. Cristo foi prometido e revelado pelo Pai Celestial como o caminho direto de acesso ao Reino Celestial para que todas as pessoas em todos os lugares pudessem, mediante a fé, passar a se relacionar pessoalmente com o Pai Celestial, com seu Filho unigênito e com o Eterno Espírito Santo. O cumprimento da promessa central de todo o conjunto denominado de Escrituras permite que as pessoas adentrem um novo tempo de vida acompanhado de muitas outras promessas, mas somente porque ele inaugurou o caminho para um novo tempo de relacionamento com o Senhor das promessas por ele declaradas. O Evangelho da Promessa, que nos comunica a promessa central já cumprida, também é o Evangelho que nos ensina que as demais promessas somente têm o sim ou amém naquele que declarou as demais promessas e fez a provisão de cumprimento da promessa central anunciada por séculos. 2 Coríntios 1, 20 até 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O cumprimento da promessa central de todos os tempos abriu o novo e vivo caminho para a comunhão com o Pai das promessas, naquele em quem todas as suas promessas têm o amém. Mais importante do que conhecer cada uma das muitas promessas do Senhor é ter o acesso direto à fonte das promessas, é ter comunhão com aquele que concede as promessas e que é poderoso para cumprir cada uma delas quando o seu cumprimento se fizer necessário ou oportuno. Hebreus 10, 19 até 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Se as pessoas se permitissem ser conscientizadas por Deus de que é na comunhão com Cristo e com o Pai Celestial que elas têm tudo o que precisam para a vida cristã segundo a vontade de Deus, e passassem a usufruir mais daquilo que já está disponível a elas, elas também encontrariam maior paz em relação à compreensão e ao cumprimento das demais promessas de Deus em suas vidas. 2 Pedro 1, 3 até 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são tão ávidas por ouvirem ou receberem promessas novas que promovem até eventos para clamarem por mais promessas e para profetizarem as supostas promessas de Deus umas sobre as outras, mas que, por outro lado, não se relacionam pessoalmente e adequadamente com aquele no qual as promessas têm o sim ou o amém. Desta maneira, se sujeitam a uma contínua necessidade ou dependência de ouvirem novas promessas ou profecias em vez de experimentarem o cumprimento das promessas que já lhes está disponível no Senhor. Pelo fato das pessoas não se aprofundarem no Evangelho como também um Evangelho associado às promessas que de antemão foram proferidas, elas muitas vezes podem incorrer em aguardar o que não lhes é devido, assim como também podem incorrer em não desfrutar do que já lhes está disponibilizado no Senhor devido ao fato de serem negligentes na comunhão com Deus. Apesar das promessas reveladas pelo Evangelho apontarem para provisões imensuráveis no Senhor, elas não contêm uma promessa que garanta o seu cumprimento de maneira dissociada da instrução de Deus e de um relacionamento pessoal com o Senhor. As promessas que Deus tornou disponíveis em Cristo Jesus, mediante o cumprimento da promessa central de todos os séculos, jamais foram declaradas com a intenção de que as pessoas coloquem alguma delas acima do Senhor das promessas e acima da comunhão com Deus para a qual foram chamados pelo Evangelho eterno. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A comunhão com Deus tem um lugar de tão elevada proeminência depois que a sua promessa central foi cumprida, que juntamente com a promessa da vinda de Cristo como Redentor da humanidade, Deus também sempre declarou uma promessa de como Ele faria para estar continuamente em comunhão com aqueles que recebessem ao Cristo prometido. Lucas 3, 16. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as careias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Atos 3, 38 até 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Após o recebimento de Cristo como a promessa central de todos os séculos e após receber a dádiva de adoção de filhos de Deus através do mesmo Senhor Jesus, a próxima sobre excelente promessa que uma pessoa pode passar a receber conjuntamente em Cristo é a presença contínua de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo do Senhor. Gálatas 3, 13 até 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, 3 até 8. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que lhes tornas o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo expressa o selo de que ele crê no Senhor e recebeu aquilo que o cumprimento da promessa central de Deus ofereceu a ele em Cristo. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, e que também foi prometida durante séculos, representa a garantia da própria presença do Senhor nela, conforme pode ser visto em mais uma série de textos que estão apresentados a seguir. 2 Coríntios 1, 20 até 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1, 13 até 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 8, 14 até 27. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. João 7, 38 até 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu a Cristo para que a promessa central de Deus se cumprisse através da sua vida é o Espírito que o Senhor oferece para viver com aqueles que recebem o que o Senhor já fez e ainda quer fazer neles e através de suas vidas. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Certamente que ainda há muitos pontos que são de grandíssima relevância e dignos de serem acrescidos em relação à presença do Espírito Santo na vida de um cristão. Entretanto, visto que o nosso foco aqui está mais voltado a apresentar um panorama geral sobre o Evangelho da Promessa, optamos em fazer uma descrição mais detalhada sobre a dádiva do Espírito Santo aos que creem em Cristo no estudo sobre toda dádiva e todo dom perfeito, assim como nas séries sobre a nova criatura em Cristo e andando em novidade de vida. Concluindo, então, este capítulo, ressaltamos mais uma vez que o reconhecimento e o recebimento da dádiva já cumprida em Cristo a respeito da promessa central do Evangelho se referem somente ao início de uma vida sob a promessa de poder viver e andar a cada dia guiado pela comunhão com o Senhor através do seu Espírito Santo, e na qual, o experimentar os demais aspectos prometidos no Evangelho também é uma consequência do relacionamento pessoal com o Senhor. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.